Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Cantando pela Vida. Nós vamos começar hoje o primeiro episódio da primeira temporada e essa é uma temporada que vai trazer muita coisa boa para você. Deixa eu dar só um spoiler rapidinho aqui, ó, conferindo os nomes que estarão conosco. Corta aqui, meu celular travou. Não corta não, porque o apresentador tem que passar pelo perrengue. Olha só, galera, com vocês, ó. Eu vou ter o prazer aqui de receber André Aquino, Morada, Isadora Pompeu, a galera do Dunamis e Israel Salazar também. Ou seja, essa temporada ela promete e nós vamos começar da melhor maneira. O meu convidado, o cara que eu vou bater um papo hoje, é ele, Leonardo Gonçalves. Você tá bem, meu querido?
Tô ótimo. Obrigado, viu, Guerreiro? Obrigado a todos vocês aí pelo convite, poder participar desse podcast. E eu que descobri o podcast como mídia. Eu sei que já existia há muito tempo, mas eu tenho 41 anos. Já não é mais da minha geração. Então, eu descobri realmente na pandemia. Né? E agora, toda vez que eu vou, sei lá, lavar uma louça ou fazer a faxina da casa e tal, coloca um episódio podcast e é maravilhoso, né? Porque você aprende coisas, você tem uma visão diferente. Eu sigo já aproximadamente uns 10 podcasts, tento acompanhar todos, não dá para acompanhar, ouvir tudo de todos, mas é muito legal e fico muito feliz de poder participar Cantando pela Vida.
Que bom, fico muito feliz que você é um consumidor de podcast e realmente essa temporada ela tá destravando muita coisa, né?
Que bom, glória a Deus.
Muito bom. Agora, cara, eu não vou fazer a pergunta, tá? Eu só vou me expor. A gente sabe aí que o Leonardo Gonçalves ele é abreviado, mas sabia que Guerreiro também não é meu nome, não, né? Quer dizer, Leonardo Gonçalves é o seu nome.
É o meu nome, mas tem o Hugo antes.
Ah, você já revelou.
Não tem problema, não tem problema. É que eu consegui, entre aspas, esconder o Hugo Leonardo. Pra quem não sabe, meu nome completo é Hugo Leonardo Soares Gonçalves. Até o surgimento do Wikipedia. Acho que em 2007...
Uau!
Acho que em 2007 surgiu. E outra coisa também que, entre aspas, eu sempre escondi. Escondi entre aspas, né? Porque era uma brincadeira, era a data do meu aniversário. O dia do... O mês e o ano, nunca tive problema, mas o dia, eu não sou muito de gostar de receber parabéns. Mas, cara, com a chegada do Wikipedia, acho que o meu post Wikipedia é de 2006 ou 2007. Então já acabou.
Acabou. Já era.
Já vai fazer quase 15 anos que isso aí já tá público mesmo.
Cara,
sim, é claro que o seu nome não é Guerreiro. O seu nome é qual, então? Você não vai revelar. Não. Agora eu revelei, coloquei no...
Eu vou te honrar. Você me colocou na fornalha aqui. Cara, começa Fernando, aí vem o Michel...
Fernando Michel.
É, nome composto...
Mas o Hugo Leonardo... Não sei, você deve ser um pouco mais novo que eu, mas na nossa época era normal o nome composto.
Eu sou de 89.
89. 10 anos mais
10
novo.
10 anos. 10 aninhos. eu peguei essa transição aí dos anos 80 para os 90.
É.
Mas é isso. Mas eu ia ter o nome do meu pai, que era Jair e mais alguma coisa. Então também não posso reclamar muito.
Não pode reclamar não, tá? Você só... Saiu pela...
Mas aí vem um Firmiano dos Santos.
Firmiano dos Santos. Mas é bom. Sobrenome, cara. Eu sabe o que eu sou? Eu sou desses que fala assim... Beyoncé, né, já ofendendo uma legião de pessoas. É um nome horrível. Mas ela fez o nome. Quem faz o nome é a pessoa. Eu acredito muito nisso. Né?
Mas sabe que em 2015, eu tava numa transição de carreira. E eu era personal de academia. E fui criar a minha assessoria... E é assim, você precisa de um nome forte, né? E eu fui pesquisar o que o meu nome significava.
Olha.
E é aquele que decide entrar na batalha e não desiste nunca.
Ele que é um legal, guerreiro. Bom.
Aí eu falei...
Já sumiu.
Pronto. Aí foi. Eita. Desde então, tem amigos que não sabem o meu nome.
Imagino, porque esse negócio de apelido é forte.
E o difícil é quando a gente tem um encontro em casa, por exemplo, tá a minha mãe. Aí minha mãe fica me chamando de Fê, os amigos de guerra. E eu falo, tá bom, gente. Mas aí é uma curiosidade aí sobre mim também. Agora, a tua mãe que começou a te chamar de Leonardo, né?
Essa brincadeira que eu faço, né? Meus pais se separaram, eu era muito novo, eu tinha um ano de idade. E, na verdade, quem me deu o número, quem sugeriu o nome, Hugo, era o segundo tenor do Quarteto Arautos do Rei da época, o Ademar Penteado, porque o meu pai era o barítono do Quarteto Arautos do Rei em 79.
Uau!
Então, ele sugeriu o Hugo, minha mãe sempre quis Leonardo. Como meus pais se separaram, eu tinha um ano e 3 meses de idade, A história que eu conto pra mim mesmo é que minha mãe... quer dizer, é que eu não lembro nenhum momento de terem me chamado de Hugo. Eu sempre fui Leonardo. Eu lembro quando eu descobri que meu nome era Hugo Leonardo.
Surpresa!
Eu tinha uns 5 anos de idade já. Falei, não, é Hugo Leonardo. Falei, caraca, Hugo Leonardo. Então, então é
Léo, época, né? E nessa época, você já estava na Alemanha?
Sim.
A tua transição foi muito cedo, né?
É, eu saí do Brasil com 2, aí a gente foi para a Inglaterra, minha mãe foi fazer mestrado lá. Fez 2 semestres na Inglaterra, concluiu o mestrado nos Estados Unidos, ou seja, 1 ano de Inglaterra, 1 ano e meio de Estados Unidos, mais 1/2 ano de Inglaterra. E aí, em 1985, você não estava nem planejado ainda.
Ah, não estava.
A gente foi, se bobear, seus pais nem estavam juntos ainda em 85, mas não sei, né?
Cara, não estavam.
Não estavam.
A minha produção, ela foi uma noite de paixão.
Olha, história interessante. Mas é interessante.
É interessante. Fui feito com amor.
Amém. Aí, em 85, a gente se mudou para a Alemanha e eu morei na Alemanha até finalzinho de 94, em outubro de 94. Aí eu voltei para o Brasil e foi quando eu comecei a cantar.
Aí as coisas fluíram.
Eu até dou graças a Deus que as coisas demoraram para acontecer para mim. Porque eu, entre grupos e corais, eu cantei 7 anos até lançar meu disco solo. Então, de 94, 95 até 2002, cantando em grupos, em corais. Eu cantei no Coral Jovem do IASP, no Coral Universitário do NASP, cantei no Grupo Tom de Vida, no Grupo Novo Tom. Tive uma breve passagem também, assim, eu sempre fui muito fã do Raiz Coral, mas eu tive uns 6 meses de intervalo em que eu já estava morando em São Paulo e meu CD solo não tinha saído. E aí, nesses 6 meses, basicamente, eu fui membro do Raiz Coral, ia em todos os ensaios, em todas as apresentações. E aí, com 2002, em junho de 2002, saiu meu CD solo e aí eu comecei a viajar sozinho. Mas até isso, tipo, a minha carreira acontecer de fato demorou, porque assim, já tinha a música Getsemane, só que a gente tava até, né, semana de Páscoa, a gente tava relembrando, né, de como foi o primeiro vídeo que fizeram das cenas da morte de Cristo com a música Getsemane, nem tinha saído ainda o filme Paixão de Cristo.
Uau.
O primeiro vídeo foi feito com o filme chamado Jesus, que quem fez foi Samuel Mizrahi, que também é um cantor que na época trabalhava na Rede Super, né, em Belo Horizonte, né, que é do Diante do Trono, né, o pastor Márcio Valadão. E aí começaram a tocar esse vídeo e eu nem sabia, porque na época internet era uma coisa que não se usava como hoje. Eu em 2003, sei lá, 2004, não, acho que meu primeiro celular eu tive em 2003, mas meu primeiro laptop, sei lá, em 2005.
Uhum.
E assim, internet discada ainda, nem existia YouTube. YouTube surgiu em 2005, chegou no Brasil em 2006. Então, assim, ficou eles tinham um portal chamado... quem é dessa época ainda lembra que existiam os portais. O Super Gospel, o Arca Online. Eram os portais gospel. Para você receber notícias gospel, você entrava lá, você consumia as coisas lá. Não tinha TV por internet. Só tinha TV mesmo para quem assistia. E aí, eu lembro que eu ouvi o boato de que tinham feito um clipe meu na Rede Super que estava tocando lá. E aí eu entrei na Arca Online, que era o portal do Diante do Trono, da Igreja Batista Lagoinha, e eu nem acreditei, né? E foi o que me impulsionou, foi o que me levou a tocar em rádio.
Uau.
Por causa disso, que tudo... que eu estou sentado aqui com você, podendo bater esse papo com você, muito provavelmente... Assim, Deus poderia ter feito de outra maneira.
Sim.
Mas foi dessa maneira que ele fez, de que ele escolheu fazer. Então eu tô aqui realmente.
Uau.
Porque a música Getsemane... E teve um delay, porque o disco saiu em 2002, o disco ficou conhecido no meio cristão, sem ser o da minha denominação, eu pertenço à Igreja Adventista.
Uhum.
Então na Igreja Adventista já era conhecido, por causa da Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, que a minha gravadora era a gravadora Novo Tempo. Mas para além das fronteiras da minha denominação, a música ficou conhecida através desse vídeo que o Samuel Mizrahi fez para a Rede Super. E diz, quer dizer, hoje eu posso falar, posso confirmar, porque até o pastor Márcio Valadão, quando estive com ele, falou que teve uma época que toda hora cheia eles tocavam clipe.
Uau!
Toda hora cheia.
24?
24 vezes por dia.
Meu Deus!
Foi uma divulgação que... E eram as pessoas pedindo mesmo. E aí, por causa disso, começou a tocar na rádio em Belo Horizonte, na 107, na nossa rádio. E aí entrou nas redes dessas rádios todas. E eu acabei, né, tendo uma expressividade, um trabalho mais bem reconhecido. Só que eu fui colher também essa semente que foi plantada só em 2007, quando eu lancei o segundo disco.
Uau!
Que aí eu troquei um pouco a minha equipe, né? Contratei um escritório, o Thiago Grulha, que é o meu brother, que fazia e até hoje faz a agenda do Baruch, que também é cantor, ele começou a fazer a minha agenda, e aí eu consegui me inserir do ponto de vista de... Até então, as minhas agendas eram 90% na Igreja Adventista.
Uau.
E a partir de 2007, com o lançamento do segundo disco, né, que aí tem a música Ele Vive, que também tem tudo a ver com Páscoa, tem tudo a ver. Né, e eu fiz mesmo como continuação. E aí eu comecei a colher um pouco os frutos dessa semente que foi plantada lá atrás. Ou seja, se você contar, desde quando eu comecei a cantar, em 94, 95, até eu poder viver da música, em 2007, são 13 anos.
13 anos. Né? São 13 muita anos. Resiliência e fé.
E certeza do chamado.
Uau, eu não isso
vou,
é legal,
eu não
isso
vou,
é legal.
Eu não vou dizer que eu não... Teve momentos que eu desisti. Teve um momento que eu decidi que eu ia parar. Porque eu tenho outra formação. Eu sou formado em letras. Eu amo ser cantor. Eu amo o trabalho que eu faço. Mas o meu sonho era ser professor. Né? E chegou um momento, depois de uns 2 anos mais ou menos do disco lançado, que não estava conseguindo viver disso. Estava morando na casa dos meus pais. Não tinha condições de ter um carro, de nada. Né? Nada do ponto de vista... Né? Eu não estava conseguindo construir minha vida.
Materialmente falando.
Sim, e por incrível que pareça, como professor, por causa das outras línguas que eu falo, por causa da minha formação...
Que não são poucas, ter... né, Léo?
Não, fluente, assim, principalmente o alemão, que é o distintivo, né? Porque, né, como eu morei na Alemanha há 10 anos, então eu poderia... Eu até já tinha tido algumas propostas de escolas internacionais. Tem aqui em São Paulo a Porto Seguro, tem a Humboldt, enfim. E se eu tivesse entrado como professor numa dessas escolas, eu teria uma vida bem mais estável, pelo menos. Pelo menos estável, né? Estabilidade é uma coisa que para nós músicos não é muito fácil. E eu adquiri estabilidade a partir de mais ou menos de 2007.
E é muito legal o que você está falando, né? Porque... A gente vive uma temporada de muito imediatismo, né?
Ah, sim.
Então, muitas vezes, o chamado, ele fica escondido atrás da estabilidade. Então, a gente tenta pegar esse primeiro pano, que é a estabilidade, e como pano de fundo, tentar encaixar o chamado naquilo ali, né, Léo?
Você tá falando, e isso aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando eu decidi parar, eu realmente senti Deus falando comigo. Né, de que não era para eu parar... que ele ia cuidar de mim, que eu não, assim, apesar de não estar aparentemente dando certo, aos olhos humanos não estava dando certo, que era para eu persistir, que de alguma forma, e eu confiei nisso, mas assim, né, é necessário também falar que, quer queira ou não, é uma situação de privilégios. Eu tive a opção de continuar por 5 anos com a carreira solo, que não me sustentava. Por quê? Porque eu podia continuar morando na casa dos meus pais. Sim. Porque eu não era casado, não tinha filhos. Né? Muitas pessoas não têm essa mesma... É uma junção de situação, mas também de privilégios dos quais...
Sim.
Dos
quais você estava no time certo para fazer isso.
Eu né, creio que Deus conduziu as coisas de uma maneira que fosse... E eu acho até que foi bom, porque foi me preparando, entendeu? Eu não
foi de uma vez assim.
Eu acho que seria muito mais difícil para mim lidar com esse né, o famoso sucesso da noite para o dia. Vi isso acontecer com outros colegas, né, que trabalham, né, também com música cristã, música evangélica, que tiveram uma ascensão muito mais acentuada. Né. O meu apogeu, inclusive, foi só depois do DVD. Né, eu lancei meu primeiro... Assim, o ponto alto da minha carreira né, foi o 2015, 2016... Né? Foram os 2 anos, assim...
Quase 20 anos, mais de 20 anos depois.
Mais de 20 anos depois, sim.
Uau. Sim. Sabe, interessante o que você falou, eu recentemente estava lendo um livro, Napoleão Hill, inclusive, e uma das principais formas de alienação das pessoas que o inimigo usa é o sucesso do dia para noite. Eu não sei se você já chegou a ler Mais Esperto do que o Diabo, mas é um livro que...
Não,
não é um livro cristão, mas para quem tem Bíblia, você entende 100% do que é Bíblia ali. É mais ou menos Satanás ele tentando desconfigurar a Bíblia. E ele fala justamente isso. Ele não relata sobre o meio gospel, mas ele relata sobre pessoas que saem de um plano e num piscar de olhos estão num plano muito mais alto e como...
Não estão preparados. Mas assim, eu sou, né, uma... Eu tiro um pouco sarro de mim mesmo, eu sou uma subcelebridade, né? Porque é de um nicho só, é um nicho muito pequeno, mas eu sou bastante conhecido para esse nicho, que é um nicho pequeno. E uma coisa que eu brinco dizendo é... Nenhum ser humano foi feito... Por exemplo, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, 1,5 milhão no Facebook, ok. Sei lá, mais de 1 milhão também de inscritos no YouTube.
Uhum.
Existe toda uma configuração E aí, com, no meu caso, ainda com ainda o sabor da questão da espiritualidade nisso, de que a minha opinião importa mais do que a opinião das outras pessoas. E minha opinião, de fato, para a grande maioria dos assuntos, ela não é mais importante, ela não é mais interessante, e eu não tenho conhecimento a mais do que outras pessoas. E a gente vive a era da opinião.
É.
Todo mundo tem opinião, todo mundo tem direito à sua opinião. Só que assim, isso é verdade. Vivemos num país livre, existe a liberdade de expressão, né? Que o limite da liberdade de expressão é quando começa a ofender outra pessoa, porque a liberdade de expressão não me dá direito de ofender os outros. Só que assim, é uma armadilha muito grande e assim, eu posso falar isso em primeira mão, qualquer coisa que eu falar, vai ter os que vão criticar, e vai ter os que vão aplaudir.
Exato.
Se eu focar em qualquer um dos dois grupos, é uma armadilha. Porque eu não posso focar nem nos que me elogiam e nem nos que me criticam. Não, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma rede de apoio que me sinalize quando eu estiver perdendo a noção da realidade.
Uau.
Porque todos nós perdemos a noção. Todos nós erramos. Ninguém não erra.
É.
Entendeu? A diferença, e até nesse sentido, né, vocês vão conversar com a Isadora Pompeu. Isadora, para mim, é um exemplo que eu adoro citar. Eu nem tenho tanta intimidade com ela, mas assim, quando eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade, 17 anos de idade, 18, ela agora, hoje tem, sei lá, 21, né? Mas as mancadas que eu dei, as besteiras que eu falei, eu não tinha 4 milhões de seguidores.
Uau!
Nem existiam redes sociais e nem existia internet. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais benevolente. Não quer dizer que tudo... A mesma coisa Priscila Alcântara, né? São pessoas que são muito novas, ou já desde muito nova. A Priscila hoje já não é mais tão nova, tem 24, 25 anos de idade. Mas são pessoas que desde muito novas, e aí sempre vai ter o coveiro para desenterrar alguma besteira que você falou 10, 15 anos atrás, né? E aí, uma coisa que eu acho legal aí, dentro desse contexto, mas tudo isso que eu estou falando é o quê? Se dá importância demais para aquilo que as pessoas que têm muitos seguidores dizem.
Uhum.
E qual que é a chance... a opinião dessas pessoas é chancelada por uma única coisa só, o fato de terem seguidores.
Exatamente.
Não ser embasado, não terem conhecimento de causa. Não, e claro, algumas dessas pessoas, elas têm sensibilidade.
Sim.
E um exemplo que eu gosto de citar, por exemplo, teve um episódio, uns 4, 5 anos atrás, que desenterraram alguma piada homofóbica do Bruno Galeazzo, alguma coisa assim.
Uau.
E aí rola aquele desespero, aí a cultura do cancelamento e tal, tal, tal. E eu achei muito engraçado que o Whindersson, que é um cara que eu acho muito sensível, ele entrou e falou assim, gente, se vocês procurarem meu Twitter 10 anos atrás, vocês vão achar cada barbaridade e vão achar mesmo. Aí ele falou, eu com 12 anos de idade, eu achava que a pessoa homossexual ela era possuída por um demônio.
Olha aí.
Eu fui criado assim, mas eu evoluí, eu entendi. Então, tipo, só que precisa-se de pessoas que tenham essa postura. Eu falei, cara, eu falei besteira mesmo. Eu dei mancada mesmo. Tipo, acontece, desculpa.
Que e a gente vai continuar, né, nesse processo.
E eu quero, daqui a 10 anos, me arrepender de coisas que estou falando agora.
Isso é legal.
Por quê? Porque eu quero crescer, eu quero continuar evoluindo. Isso não me exime da responsabilidade de cuidar das coisas que eu vou dizer.
Exato.
E das batalhas que eu vou comprar. Porque, assim, eu não posso, só porque eu tenho uma quantidade X de seguidores, eu não me sinto na competência de dar minha opinião sobre tudo.
Uhum.
Eu tenho que escolher bem, eu tenho que me informar bem. Por quê? Porque eu, ainda mais agora, né, a gente ainda já entramos no segundo ano de pandemia, né, de usar as minhas redes sociais de maneira responsável para promover vida, para salvar vidas, né, para preservar a vida e não para, sei lá, pregar o negacionismo, para diminuir a importância dos cuidados, etc, etc.
Então, gera polêmica.
Mas eu falo isso mesmo, tipo, nenhum ser humano foi feito para que sua opinião importasse tanto quanto o que nós vemos no meu caso. E meu caso ainda é pequeno, né? Mas não deveria importar tanto, a minha opinião. Não deveria, mas importa. Aí como que eu vou lidar com isso? Aí tem uma série de coisas
que
eu
preciso fazer.
É o lance da rede de apoio. É o lance também de... Eu, no caso, sou um grande advogado de fazer terapia. Eu faço terapia consistentemente há 7 anos. Antes eu já tinha feito algumas vezes, mas consistentemente. Porque eu acho que a situação do mundo moderno, para quem tem o privilégio, mais uma vez falando em privilégios, de procurar ajuda profissional... sempre vai ter coisas com que eu tenho que lidar que o ser humano não nasceu para ter que lidar
Verdade.
Com esse tipo de situação.
Verdade.
E a gente precisa de ajuda, e de preferência de ajuda profissional. de um bom profissional, para a gente conseguir elaborar, entender o que está acontecendo aqui.
É legal.
Por que eu estou sentindo isso?
Exato.
E como que eu vou lidar com esse sentimento?
É legal você estar falando isso, Anel, porque hoje as redes sociais elas se tornaram, de certa forma, um psicólogo. Ou eu vou lá desabafar, ou eu vou lá pegar um conselho.
Só que, gente, primeiro que as pessoas que estão te lendo não são profissionais. Segundo, elas nem são bem intencionadas.
Na maioria das vezes, não.
Em alguns casos, até sim, mas tipo...
Não tem
de boas intenções também, o inferno tá cheio, entendeu? Tipo, a boa intenção, a pessoa talvez vai te elogiar numa coisa besteira que você falou, na boa intenção de te edificar de alguma forma. Mas não, ela tá reforçando o seu erro. Então, assim... O mundo digital, ele faz parte da nossa vida, a gente não consegue fugir dele.
Sim.
Né? Principalmente, né, eu que trabalho com música, eu que sou uma pessoa pública, faz parte do meu trabalho, eu encaro como trabalho a minha atividade nas redes sociais, entendeu? Eu gasto ali pelo menos 1h30 por dia.
Sim, né? Mas é focado, né?
Cara...
É difícil.
Olha, a pandemia, ela trouxe outras dificuldades, porque assim, uma outra coisa que eu falo brincando, não sei se você... No meio gospel até que nem tanto, mas no ano passado, principalmente lá, ainda nos primeiros 6 meses da pandemia, teve muita polêmica envolvendo o artista. De briga entre artistas, não sei se você lembra disso.
Sim,
e a gente que é do meio... que viaja e tal, eu falo assim, mano, esse pessoal nunca ficou tanto tempo desocupado.
Verdade.
Tá vindo um monte de coisa à tona agora, porque tá todo mundo sem ter o que fazer, tá todo mundo em casa e ninguém sabe como preencher as 24 horas, porque a nossa agenda, né, a minha até que nem tanto, mas eu tenho colegas que fazem 25, 30, 35 shows por mês.
Uau!
Entendeu? Então esse povo não tem tempo nem de respirar, não tem tempo nem de pensar, não tem tempo nem de elaborar as coisas que acontecem no dia a dia. Mas aí com a chegada da pandemia, quer dizer, foi uma piada que a gente fez, que eu acho que faz todo sentido, que muitas das polêmicas, muitos dos problemas que surgiram entre pessoas até que trabalharam juntos, fizeram um clipe juntos, enfim, teve um monte de história que pra nós até acaba virando entretenimento.
É verdade, né? Isso.
Que é muito triste isso.
Mas é uma realidade.
Mas acaba virando entretenimento. E no fundo isso aconteceu, ou muito disso aconteceu, porque a gente tá com... entre aspas, tempo sobrando, porque a gente está tendo que, na verdade, reorganizar até o propósito da minha vida. Porque o propósito da minha vida era cantar e levar a mensagem de Deus para as pessoas e aproveitar os momentos de ministração também para pregar, para compartilhar.
Uau.
E eu tive que, e ainda estou, buscando uma outra razão de ser, né? Porque agora que eu não tenho mais isso.
Nossa, isso é profundo.
Eu não tenho mais isso. Então, sei lá, eu comecei uma série no meu canal do YouTube, gravando vídeos, lembrando de histórias da gravação dos meus CDs, música por música, entendeu?
Deve ter muita coisa bacana.
Muita coisa que eu nunca tive tempo de fazer. É, exatamente. Pode entrar lá no meu canal do YouTube. Tem como podcast também, extrair os
também
áudios.
Tá.
Tô fazendo como podcast.
Sempre como
também.
Leonardo Gonçalves.
Sempre Leonardo Gonçalves. O nome do podcast é LG7, né? Enfim, é muito fácil de achar.
Uhum.
É só fazer a busca mesmo no Spotify.
É interessante descobrir a história. História por trás de cada coisa.
E curioso, tem coisas musicais, tem coisas técnicas, e literalmente, como é podcast, porque é isso que é o legal do podcast, é eu falando uma hora e pouco.
É isso,
quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, vai fazer outra coisa, entendeu? É um público pequeno, né, que consome isso, não é, sei lá, eu tenho 1 milhão de inscritos no YouTube, 1,2 milhão de inscritos, e as visualizações é, sei lá, 5 mil, 4 mil, 8 mil. O vídeo com mais visualização tem 20, mas assim, é baixa visualização, mas é porque é outra coisa.
É você ali.
É, eu ali batendo papo, quem quiser. O objetivo daquilo
assim,
não é viralizar, não é nada disso, é apenas
baixo,
deixar registrado, entendeu?
É o ponto de vista, né, que é baixo, mas são 5 mil, né, cara?
Ainda são 5 mil, claro. Eu tô falando essa relação, porque às vezes você posta o mesmo vídeo. E aí eu escolhi conscientemente não postar no Instagram, não postar no IGTV. Primeiro porque a plataforma do IGTV é muito ruim para você subir vídeo.
É.
Ela não foi feita para isso, entendeu? Aí você vai ter um engajamento rápido, mas não tem a durabilidade.
Exatamente.
Entendeu? Então cada... Enfim, quer queira ou não, a gente, né? Eu sou músico, eu sou artista, mas eu trabalho com redes sociais, porque faz parte do meu trabalho. Eu encaro como trabalho. Aquilo não é prazer para mim, aquilo é trabalho.
Sim.
Mas por que eu tô falando isso? Porque eu sempre fui muito controlado em relação ao tempo que eu gasto com redes sociais e tal. Esse controle se perdeu na pandemia. Tipo, eu fico o dia inteiro...
Você ganhou muitas horas, né?
Ganhei muitas horas e eu não sei direito o que... Eu acho que essa crise não é uma crise que só eu tô passando. É uma crise que muitas pessoas estão passando.
Muitas.
Né? O que fazer... Né, o que fazer? A gente tá numa semana em que mais de 3 mil pessoas, 3.500 pessoas, batemos o recorde, 3.820 pessoas morrendo todos os dias. Se a gente mantiver um mês assim, são 100 mil vidas em um mês, né? E eu até, eu tuitei isso um dia, deu uma polêmica e tal, porque, enfim, é, basicamente é o que eu falei. É uma frase não muito motivacional, né? É muito, muito, tipo, quem está com tudo que está acontecendo, quem não está ou depressivo ou ansioso, né? Porque está mal.
Sim.
Ou seja, quem não está mal, está pior.
É verdade.
Porque tá alienado da realidade.
É.
Tá completamente sem noção da realidade.
Zero empatia.
Só que aí você falar isso como cristão, como cantor cristão, o tipo de resposta que você vai ter. Eu falei, não, irmão, nós temos que pregar a paz.
E a fé.
Temos que levar a fé, temos que levar a esperança. Né? E aí é uma brincadeira, eu até falei isso numa outra live, é uma brincadeira meio pesada que eu faço, porque está escrito, né? Ser forte, corajoso, não temos, né, José? 1:9. Uhum. Ao passares pelas águas, serei contigo. 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não... Não, 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas de águia, não se cansarão, etc, etc. Isso tudo está escrito tudo isso. Também está escrito. Não tentarás a seu Deus.
Uau.
Porque usar a Bíblia até o diabo usa.
Uau.
Citar a Bíblia até o diabo cita.
Caraca.
A tentação de Cristo, a segunda tentação de Cristo, Satanás está citando um texto Salmos. Pois dará ordem aos seus anjos que te... Ele está citando
a Bíblia. É isso mesmo.
Então, assim, eu sou um dos que acredito sim que a nossa fé, a nossa religiosidade, nossa conexão com Deus, ela pode e deve nos trazer paz em meio à tempestade.
Sim.
Mas ela não pode jamais fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos para a dor.
Exato.
Ela não pode nos alienar ao ponto de nós não sentirmos a dor daqueles que sentem dor.
Que é negar uma realidade, né?
Que é negar uma realidade. A gente tem que estar em sintonia com a dor do mundo.
Uhum.
Porque isso é um negócio que é muito louco. O nosso Deus... O Deus da Bíblia é o Deus que se fez carne e que morreu por nós. Nosso Deus é um Deus, entre aspas, derrotado para a época. É que a gente depois vai ressignificar essa morte como vitória.
Uhum.
Mas na época em que isso aconteceu, do ponto de vista religioso, é um absurdo. Nenhuma religião daquela, né, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, né? Jamais isso seria uma coisa totalmente inconcebível. Um Deus que se enfraquece tornando homem, passível de ficar doente, de morrer, que morre, né? Aí a ressurreição, tudo bem, que é a vitória sobre a morte, etc, uhum, etc. Mas, assim, nosso Deus é um Deus que sofre.
Uhum.
Que sofre com a gente. Tem um sermão que eu gosto muito de um pensador, pastor, ele, na verdade, ele é da igreja anglicana, então não sei como que... Acho que é bispo que chama lá. N.T. Wright. É o nome dele.
E já pega a dica aí, galera.
E ele fez um sermão sobre o sofrimento logo depois do 11 de setembro e logo depois do tsunami que teve na Indonésia, né? Que 200 mil pessoas morreram. Numa vez só. Não sei se um dia, mas assim, como consequência de uma única catástrofe. E a grande pergunta filosófica que nós também como cristãos somos obrigados a fazer é: onde está Deus?
Uhum.
Quando as pessoas morrem? Onde está Deus quando as pessoas sofrem? Deus podia curar da Covid? Claro que ele pode. Claro que ele pode. Por que que não cura? Por que que deixou só no Brasil 300 mil pessoas morrerem?
Uhum.
Por que que ele não... Onde está Deus quando o ser humano sofre? Os judeus lutaram muito com essa questão depois do Holocausto. Onde estava Deus quando 6 milhões de judeus morreram? Né? E essa grande pergunta e a resposta proposta pelo N.T. Wright nesse sermão e pelo cristianismo, é que Deus não... A resposta de Deus ao sofrimento humano não é uma resposta filosófica. A resposta de Deus ao sofrimento humano é a cruz. E é ele sofrendo. É a imagem do Deus que sofre. Então, assim, enquanto eu vejo algumas pessoas... Porque, assim, é muito sofrimento que nós estamos passando.
Sim.
Nessa pandemia, né? Eu acho que não existe ninguém hoje que não perdeu um ente querido já. Ou algum familiar,
conhecido.
Ou algum conhecido. A minha lista de pessoas razoavelmente próximas já está em 10. Entendeu?
Uau.
E, assim, você não poder velar, você não poder se despedir, você não ter os ritos...
Quebrou uma cultura,
né, que ajudam você a lidar. Ritos que nós desenvolvemos em milhares de anos enquanto seres humanos, pra gente aprender e minimizar o sofrimento do luto, que é um sofrimento terrível, terrível, né? E aí, muitas pessoas estão realmente... Ah, não, mas foi da vontade de Deus. É a resposta fácil. Uhum. Ah, não, porque vamos rever na glória. É importante a gente ter essa esperança, é importante ter essa esperança. Só que, às vezes, a gente tem que cuidar para que, ao nós falarmos essas frases feitas,
sem pensar,
são frases feitas e clichês, a gente está diminuindo esse lugar de dor do próximo, até negando-lhe a possibilidade de sentir e de viver esse luto, né? E ter as cinco fases do luto, né? Primeiro a dor, depois a negação, depois a raiva, depois a barganha e, no final, a resignação. E a partir disso, resignação ou depressão, e aí você consegue seguir adiante. E ao a gente tentar, muitas vezes nós cristãos, a gente quer pular fases, né? Porque não, a gente tá bem, porque a esperança da ressurreição.
É uma obrigatoriedade.
A esperança da ressurreição, porque a gente não pode mostrar fraqueza, porque a gente não, né? Porque ser forte e corajoso, porque ao passar isso pelas águas, etc. E todos esses textos que a gente tem, né? Na nossa mente formatado. E sendo que a gente, quando a gente faz isso, a gente tá usando a Bíblia de um jeito que é triste, porque a Bíblia, ela justamente mostra o sofrimento de Deus. Por isso que a gente fala paixão de Cristo. Paixão não no sentido de apaixonado. Paixão no sentido de sofrimento. Né? O pathos, né? A palavra grega, né? Pathos. O sofrimento eterno de Deus. Porque todo sofrimento no mundo, dos animais, da natureza, da terra, de todos os homens que já viveram, ele sentiu junto com a gente. Por antecipação antes da cruz, em sua profundidade na cruz, e depois, como consequência, o nosso Deus é o Deus que sofre com a gente. E essa mensagem é linda, e essa mensagem é poderosa. O sofrimento terá fim, por quê? Porque chega uma hora que Deus vai falar, não dá mais. É sofrimento demais, vamos ter que resolver isso aí. Vou ter que restaurar esse mundo. Vou ter que estabelecer o meu reino de maneira definitiva. E quando a gente entende o Deus... Estou falando muito, né?
Eu estou adorando. Provavelmente vocês em casa também.
Mas quando a gente entende o Deus como um Deus que sofre conosco, também por causa da gente, mas junto conosco, ao nosso lado, sofrendo junto conosco, ao mesmo tempo que isso torna o nosso sofrimento um pouco mais possível, né? Um pouco mais... alivia... também entendemos que é o nosso papel sofrer junto com quem sofre. A imagem e semelhança de Deus que sofre conosco, a gente precisa sofrer junto com quem sofre e tentar buscar aliviar. Eu falo, às vezes, né, já falei algumas vezes, os grandes problemas da humanidade a gente não consegue resolver. Os problemas existenciais que nos assolam a gente não consegue resolver. Sei lá, você perdeu um filho, você perdeu um irmão, você perdeu seus pais... você, sei lá, um divórcio, uma separação, essas angústias, essas dores existenciais, a gente não consegue resolver aqui, elas só serão resolvidas plenamente quando Jesus Cristo estabelecer seu reino eterno. Mas a gente pode aliviar. Tem coisas que a gente pode fazer para aliviar as nossas dores e, principalmente, tem coisas que a gente pode fazer para aliviar as dores das pessoas ao nosso redor. Você não consegue resolver o problema da fome no Brasil? Eu não consigo. Mas consegue aliviar.
Verdade. Entendeu? Pobreza sistêmica.
Exatamente. Eu não, tanto doando ou distribuindo...
Cestas básicas.
Tanto isso, como também lutando contra as estruturas de dominação e de exploração que existem no nosso mundo. A gente não consegue resolver, mas consegue aliviar.
Sim.
E é nosso papel aliviar. Porque é isso que... essa é... também, não a unicamente, mas essa também é a imagem e semelhança de Deus. Agirmos à imagem e semelhança de Deus
sensacional
que nos criou, né? Para sermos sua imagem e semelhança.
Sensacional. E você estava falando, né? Eu faço uma mentoria e ela começou, eu comecei a fazer a mentoria com as pessoas por causa da pandemia.
Olha que interessante.
E foi muito interessante porque... a gente só parou para pensar isso no terceiro mês da mentoria, porque as pessoas, todos os dias, duas ou três pessoas me ligavam para pedir um conselho. E, cara, eu me colocava no lugar da pessoa e muitas vezes chorava junto, sabe? Sim. E na época ainda não tinha tantas pessoas morrendo ali naquele início.
Não, demorou, né?
Demorou para cair a ficha do que estava rolando e tal, mas os problemas psicoemocionais já estavam acontecendo.
Com certeza.
E eu tô num processo que eu tô finalizando aí, neurociência, comportamento humano, psicologia. E, cara, comecei a ficar, assim, por um lado assustado, por outro lado motivado, porque você fica motivado porque tem coisa para fazer, então vamos estudar, vamos trabalhar. Assustado porque era problema demais e a maior parte das queixas era: eu tenho tempo ocioso demais. E aí, porque a pessoa, ela sempre tinha uma correria, então a correria, ela meio que
mascarava.
E tanto que você pega aí os números de coisas que a gente nunca viu crescendo tanto, além de doenças. E aí o cara, ele olha pra vida dele e fala: puxa, eu preciso resolver isso aqui, né? E aí, assim, né, a minha formação é educação física. Então, a galera: pô, guerreiro, vamos fazer um treino aí e tal, não sei o quê, como é que faz? E a gente começou a trabalhar, então, do treino, onde gerava uma questão química do cérebro pro corpo. O cara começou a melhorar, onde me deu a oportunidade de vir já, vamos trabalhar uma questão psicológica.
Legal.
Só que, cara, eu comecei a olhar para aquilo, eu falei: meu, precisa de Deus nesse negócio.
É.
Então, teve uma oração que eu fiz e Deus falou, não era para esquecer os livros, mas tipo, calma um pouquinho os livros e vamos para a Bíblia. E para mim, a conexão da neurociência com a Bíblia, ela é incrível. Porque se você pega neuroplasticidade, a gente fala de uma capacidade do cérebro se adaptar a coisas novas. Neurônios, plasticidade, plástico. E é moldável. E a Bíblia fala, Romanos 12, 2. A gente tem toda essa opção de sermos transformados pela renovação da mente.
Isso.
Neurogênese, que são novos neurônios em todas as manhãs. A gente acorda com... Cara, é incrível você entender que o teu cérebro tá ali. Cara, tem coisa nova aqui, joga para mim. E a Bíblia fala em Lamentações que todas as manhãs as misericórdias do Senhor serão renovadas. Então, quando eu comecei a trazer Bíblia para dentro da mentoria, eu comecei a observar crescimento das pessoas. Aceleração, né? Então, a gente veio num tempo de aceleração. E o mais lindo de tudo foi que, conforme eles melhoravam, e eles estão melhorando, porque a gente está, né, no processo, eles querem expandir o que eles se preocupam com as pessoas. Porque, Léo, a correria... Olha eu, né? Cara, eu já tô íntimo.
Mas é Léo, com certeza. Cara.
É. Porque as pessoas, com as demandas de agenda, elas estavam esquecendo de ser humanas.
É.
Elas estavam esquecendo da empatia. Que essa aula que você deu pra gente sobre relacionamento, isso aqui não pode acabar após pandemia. Isso não. Aqui, na minha visão, é um ensinamento que a gente tem que praticar como um princípio. Né?
Com certeza. Até uma coisa que tem, né, na Bíblia, que às vezes a gente... Palavras, né? Elas têm... Palavras importam.
Sim.
Né? E às vezes a gente precisa repensar o uso que a gente faz de algumas palavras. Né? Isso faz parte de né? A linguagem, inclusive, né? Na história do pensamento, né? Ocidental, pelo menos, está sempre muito relacionada a você definir palavra. E uma palavra que eu acho que a gente usa muito, né? Os cristãos, de maneira geral, pelo menos no Brasil, os evangélicos, né, no século 21, é o abençoado. E o abençoado, eu tenho uma proposta, que, né, evidentemente não é minha, e na minha opinião até a própria Bíblia que propõe isso, né, uma das pessoas mais abençoadas na Bíblia foi Abraão. Só que quando você pega o chamado de Abraão, que é um desses momentos importantíssimos, né, Gênesis 12, né, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, abençoarei quem te abençoar, e aí o texto não diz você será um abençoado, o texto diz você será uma bênção.
Uau!
Eu acho que isso muda tudo, né? Porque Deus nos... Toda vez que Deus nos abençoa, não é pra gente ser abençoado, é pra gente ser uma bênção. Entendeu? Então, passa através de nós, tipo, tudo... E a gente tá tendo uma oportunidade de viver, de pensar e de viver isso na prática, assim. Pô, eu tô há um ano sem agenda, praticamente. Né? Eu tô, inclusive, participar hoje aqui, vou ser bem sincero com você, eu aceitei por causa da minha equipe. Né? Principalmente por causa da minha equipe, porque pra poder, porque assim, né, a gente está literalmente no pico da nossa pandemia, uhum, em termos de morte em São Paulo e tal. Então eu não vou mentir para vocês, eu estava muito receoso de aceitar, e no final de contas o que me levou a aceitar foi para poder ajudar,
ser uma bênção forma, para
ser,
eles
ser uma bênção, mas para muito além disso, entendeu? Eles sabem que eles podem contar comigo. Eu tive esse privilégio, para usar de novo essa palavra, de ter uma reserva, né? Uhum. de estar num ramo de um trabalho, porque assim, eu acho sim que muito do que a pessoa pode conseguir na vida é determinado por ela. Muito sim,
sim, uh-huh,
sem sombra de dúvidas. Mas muito também não. Existem pessoas que trabalham tanto quanto eu, mas estão numa área que remunera pior.
Exato.
Entendeu? Uhum. Tem gente, por exemplo, o professor no Brasil. Cara, o professor no Brasil trabalha muito.
Muito.
Professor da rede pública, então, trabalha muito. E ele é muito mal remunerado. E aí você vai falar pra ele, não, você tem que trabalhar mais. Não, ele não tem como não trabalhar tem. Mais. Ele só tem 24 horas por dia também. Não tem... É impossível, né? Muitos dão 40 horas aula por semana, né? E para cada hora aula que você dá dentro da sala de aula, normalmente você conta pelo menos meia hora, uma hora de preparo para essa aula. Exatamente. Ou de correção de provas depois. Então, tipo, já é uma carga horária absurda, né? Então, assim, eu por isso que eu falo, em privilégio, eu sei que eu me dediquei bastante, eu sei que eu trabalho bastante, né, na área da música, e eu não tô dizendo que eu não tenho mérito nenhum em nada do que acontece.
Uhum.
Mas, se eu colocar o que acontece na minha vida comparado a outras áreas de gente que trabalha tanto quanto eu, ou ao que eu mereço mesmo, eu sei que eu sou muito mais bem remunerado do que eu deveria ser, uhum. Entendeu? E eu entendo realmente, eu tô tendo a oportunidade de colocar isso mais à prática. Cara, se eu pude criar uma reserva, que eu consegui viver esse ano da pandemia sem passar necessidade, eu não estou preocupado no segundo ano de pandemia, que a gente vai ter mais um ano, porque assim, 90% da nossa renda de artista vem de evento. Não vem do streaming. O streaming não paga as nossas contas.
Ele divulga.
E a grande maioria vai para a gravadora, né? 80%, 85%, 88%. O nosso percentual do streaming, ele é pequeno, entendeu? Mas a gente precisa dos eventos. Para poder, não só para mim, mas para toda a minha equipe técnica, para minha banda, todo mundo. Não sou só eu que dependo do meu trabalho. Mas durante esse período, eu pude... vivenciar de uma maneira nova o que é esse ser uma bênção. Então, todas as lives... eu participei de várias lives solidárias para arrecadar, para cestas básicas, para distribuição de alimentos, de máscara, de kits de higiene, etc, etc, etc. Mas de todas as lives que eu participei, além de não cobrar por isso, eu ainda fiz uma doação. E uma doação que me
generosa.
Doesse. Que me doesse. Tem que... Porque, assim... E não é para uma instituição religiosa, não é para pagar conta de luz, não. É para ajudar pessoas que têm nome, que têm CPF, que têm família. Gente de verdade, né? Então, literalmente vivendo pela fé, entendeu? E existem outras maneiras, né? Por causa também das redes sociais hoje em dia. Eu ainda sou muito receoso a usar minhas redes sociais como fonte de renda, porque eu acho que é um caminho meio sem volta. Eu acho meio... Enfim, eu já tenho uma atividade, eu tenho esses seguidores por um motivo, eu não sou influenciador, entendeu? Eu não ainda não entrei nisso aí, e existem outras possibilidades de coisas para fazer que eu vou ter que começar a fazer, porque realmente a música não está... Já faz um tempo que não está pagando minhas contas. Porque não tem como.
Uhum.
Porque a configuração não permite não que permite isso aconteça. Isso. Mas tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque tudo que Deus me deu, a gente devolve o dízimo para a gente lembrar que tudo é dele.
Uau.
Não é porque o dízimo é dele e os 90% são nossos.
Uhum.
Entendeu? No meu caso, que sou adventista sétimo dia, a gente guarda o sábado, não porque o sábado é dele, mas porque todos os dias são deles. 24 horas por dia, 7 dias, tudo pertence a ele. Isso é só para nos lembrar de que tudo é dele, né? E tudo que nós ganhamos dele é para a gente ser uma bênção, não para a gente ser um abençoado.
Uau.
Então eu queria muito abolir até o termo do abençoado. A gente tem que ser bênção.
É isso. Né? Parece que é uma obrigação.
Você
precisa ser forte, você precisa ser abençoado, é uma obrigação. Você é condenado quando tá
fraco. E quer queira ou não, alivia. Não, peraí, não preciso ser abençoado, eu preciso abençoar.
É isso.
E você pode abençoar muito pouco, mas você sempre pode abençoar.
Sempre.
Sempre pode ser uma bênção. Sempre pode ser uma bênção para alguém.
É isso. Em Reis, a gente tem um exemplo de uma mulher que o profeta pergunta: o que você tem? Ela fala: não tenho nada. A não ser um pouquinho de... Então, muitas vezes, a gente desconsidera o pouco que a gente tem e fala isso como um nada, e a gente acaba limitando o poder de Deus em transformar o pouquinho em muita coisa,
muita
né?
Muita coisa, sem sombra de dúvida.
Uau, muito legal isso. Agora, eu vou arriscar um hebraico aqui, tá?
Vamos.
Não, calma lá, não anima muito.
Não, mas eu também não falo hebraico. Eu gravei um CD hebraico, mas enfim, eu tenho alguma coisa de conhecimento, mas muito pouco.
Avinu Malkenu, nosso pai, nosso rei.
Isso.
Cara,
eu descobri minha ascendência judaica em 2002, mas mesmo antes disso, né, o meu amigo Edson Nunes, pastor Edson Nunes, que é pastor aqui em São Paulo, né, na Igreja Nova Semente, ele já falava para mim que eu tinha que gravar um CD em hebraico. E eu achava aquilo, claro, uma loucura, porque é, né? Porque é uma loucura. Mas, assim, foi um projeto que a gente conseguiu fazer sem fins lucrativos, uhum. porque a gente conseguiu investidores que doassem né, o valor da produção. Foi um projeto longo, demorou 8 anos.
Oito. Né? Em 2010 foi o lançamento.
Foi o lançamento. A gente começou o projeto em 2002.
Uau!
Foi o pontapé inicial, a gente começou a trabalhar o repertório, mas a gente... Gravação, gravar mesmo, a primeira gravação oficial que foi para o disco, a gente gravou em 2004, né? O pianista que fez a maioria dos arranjos desse álbum, inclusive, veio a falecer em 2010 por causa de um tumor no cérebro, né? não resistiu, mas ainda viu o CD ser lançado, né? Fiquei muito Nossa. Feliz com isso, né? Que é um músico com quem eu trabalhei muito, né? em outros projetos também. Foi um projeto diferente que propunha o diálogo, né? Olha só, o diálogo interreligioso.
Uau.
O diálogo interreligioso. Hoje, se falar em diálogo...
É, você vai comprar uma briga às vezes.
É, então. Mas e foi, assim, muito bem pensado, né? Nem digo por mim, né? Pelo Edson mesmo, que a gente gravou 8 músicas, que são tradicionais, 7 litúrgicas, uma, que é Jerusalém Shezav, que é uma música muito conhecida, para o universo. Mas a gente também contribuiu com 4 músicas, tem 4 músicas inéditas, que a gente pegou o texto bíblico e musicou, são textos que aí tem um significado para nós, Isaías 12, Isaías 40, 1 a 3, aí pegamos 2 textos também do Novo Testamento, a oração do Pai Nosso e Apocalipse 12, versículo 14 também.
Uau.
Então, assim, realmente nos demos o luxo, na verdade, de fazer devagar, né? Porque também não era um disco que eu precisava.
Foi uma experiência.
Foi uma experiência, um mergulho cultural, né? Atrás das minhas raízes judaicas também. E enriqueceu muito a minha experiência pessoal, uhum. religiosa também.
Que legal.
Que é muito, muito interessante você ó, aproveitando aqui a deixa da Páscoa, né? O Pêssar, um detalhezinho da liturgia da Páscoa judaica. O vinho ou o suco de uva, ele representa a alegria,
uhum.
né, para o judaísmo. Não só no judaísmo, mas para o judaísmo de maneira especial, ele representa a alegria. E aí tem um momento que você pega algumas gotas do suco de uva e você coloca num prato, que você não vai, porque a alegria ela não é plena. E a alegria não é... É um negócio assim.
Isso.
E a alegria não é plena por quê? Porque os judeus choram a morte dos primogênitos dos egípcios. Porque os judeus não se agradam da morte dos seus inimigos. E Deus não se agradou também da morte dos primogênitos do Egito. E isso eu achei uma coisa... Então, são detalhezinhos assim que uhum. você aprende e fala assim, nossa, que coisa incrível. E você acaba lendo o Novo Testamento de uma maneira diferente. Uhum. João, o Evangelho de João, principalmente, ele vai pegar todos os símbolos judaicos da Bíblia hebraica e vai aplicar para Jesus. O jeito que Jesus é apresentado em... Primeiro, o João 1 já é um paralelo a Gênesis 1. Né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. No princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito... Então, ele traça esse paralelo com Gênesis 1. Mas, por exemplo, quando Jesus vai ser apresentado, é João Batista que diz, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro, tem no Antigo Testamento, né? No sacrifício, etc.
Exatamente.
Eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Todas essas coisas são símbolos de festas judaicas, né? O candelabro, eu sou a luz do mundo, por quê? Por causa do candelabro. Uau. No templo. E aí, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais vão se aprofundando os significados, né? Mais aumentam as suas possibilidades de leitura.
Sensacional. Antes da gente entrar nesse assunto da Páscoa aqui, eu quero ter uma aula aqui. Cara, tem um negócio que foi muito legal, que é... O novo fica tão mais bonito quando emoldurado do velho. O moderno tão mais profundo quando enraigado numa tradição. A erudição tão mais elegante quanto quando de mãos dadas com a simplicidade. Cara, isso aqui é muito lindo.
Isso é muito bonito.
Gente, pra quem não sabe, o Léo... Ele...
Como mas é que eu tirei isso de algum lugar. Eu tô citando isso de algum lugar.
Ah,
eu não sei agora. Eu tô tentando... Rolou até um desespero aqui. Falei, gente, eu lembro dessa frase, mas eu não lembro de onde que eu tirei, porque ela não é minha.
Então,
eu não
assim,
posso tirar o mérito.
Fecha aspas, autor desconhecido.
É basicamente isso. Mas...
É porque você tá num... Como é que tá o mestrado em teoria literária e...
Cara, o mestrado tá num momento difícil. Uhum. Porque já era pra eu ter terminado.
Você tá meio que online agora, como é que é?
Não, eu já terminei todas as matérias, essa não é a questão. A questão é realmente escrever, e tá difícil de escrever.
Tá.
Tá difícil de escrever por N razões. Já não é fácil fazer um mestrado em condições normais.
Uhum.
Mas, assim, literalmente, o grosso do que da escrita do meu mestrado é tudo agora na pandemia. Né? Então, assim, você acaba... por isso que eu falo, você, tipo... Você começa a questionar tudo.
Uhum.
Porque você fala, você fica distraído com as notícias. Eu falei, gente, mas as notícias são importantes.
Informações que...
São importantes.
É.
Entendeu? Não é uma distração, né? Aquilo que a gente falou antes, de você estar conectado com o que está acontecendo com o mundo ao seu redor. E aí você chega a um ponto até questionando. Eu falei, cara, no mundo pandêmico que a gente está vivendo, a minha pesquisa é relevante por quê? Ela vai ajudar quem?
Uhum.
Ela é útil para quem? Ela é útil de que maneira? Você começa a questionar tudo. E aí você tem... Eu estou tendo muita dificuldade de escrever. Eu já sei tudo que eu quero escrever. Mas
agora...
eu não consigo sentar e escrever. E eu sou muito disciplinado para algumas coisas. Né, até né, todo esse negócio de cantar e tal, de aprender a cantar, eu sou bastante disciplinado, né? Você falou também que você é preparador físico. Eu fiquei um ano sem fazer exercício físico por causa do lance de academia, porque mas aí eu comprei no começo de janeiro, eu comprei uma bike.
Pronto.
De bike, domingo já andei 100 quilômetros.
Maravilha.
Então, você
tá morando em Campinas, Léo?
É, um pouco mais pra lá de Campinas.
Paulina?
Interior, um pouco depois de Paulina, exatamente. Naquela região, Artur Nogueira.
É lindo aquilo, Cosmópolis.
Então...
Você pega umas estradas ali.
É, você pega as estradas pelos campos e tal. Então, eu comprei uma mountain bike, quero comprar uma speed também, porque eu quero...
Sou triatleta, cara.
Então.
Nós vamos pedalar junto, bicho.
Pedalar junto, vamos com certeza. Agora, o meu problema é não consigo correr, cara. Meu joelho... Eu fui tempo demais da minha vida sedentário.
Ah.
E aí, o impacto pra... Eu até pensei, falei, pô, do jeito que eu tô indo, porque assim, é muito bom, né? É
demais.
Muito bom fazer exercício físico ao ar livre. É outra experiência, né?
É.
O tipo de... E assim, até foi muito bom eu ter começado a fazer isso esse ano, porque são os momentos que eu tenho realmente de alívio.
Uau.
A endorfina que isso te dá, né? E eu poder morar também, mais uma vez, privilegiado, né? No interior, quase zona rural, né? Eu saio de casa, não tem cidade, não tem nada, eu tô ali no meio do campo... E isso é muito bom. Mas, eu tava falando isso pra dar um exemplo, porque até nessas pequenas coisas eu consigo ser bastante disciplinado, mas tem sido muito difícil escrever mesmo para concluir o trabalho. Eu não sei, talvez existe até a possibilidade, porque eu perco o mestrado. E tudo bem, né? Fazer o quê?
Não, o conhecimento você não vai perder.
Não, o conhecimento eu não vou perder. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é uma pesquisa... que trata de Bíblia, né? É teoria literária no Departamento de Estudos da Linguagem, Instituto de Estudos da Linguagem ali da Unicamp, que é onde eu fiz a minha graduação também, né? E a proposta é analisar de que maneira traduções diferentes da Bíblia vão lidar com questões da linguagem, até no sentido quão mais próximo ficar, porque assim, vários teóricos que falam isso, você pode... através da sua tradução, você pode forçar o leitor para perto da língua original, ou você força o texto para o leitor, né? Essa sempre essa dinâmica. E não tem jeito, existem relações de poder ali para serem estudados, né? De que maneira uma língua minoritária contra uma língua majoritária, uma cultura, sei lá, para dar o exemplo mais clássico, o Martinho Lutero traduziu a Bíblia hebraica para o alemão, mas ele era um antissemita, ele escreveu o livro, né, Os Judeus e os Seus Enganos. O último livro de Martinho de Lutero foi Os Judeus e Suas Mentiras, né? Judeus e Seus Enganos, um livro de 95 mil palavras que ele basicamente detona os judeus, mas ele traduziu a Bíblia.
Sim.
Então, não é esse o meu objeto de estudo, mas só para dar um exemplo.
Eu ia perguntar agora se vem aí uma nova versão atualizada.
Não, traduzi a Bíblia. Mas
é um trabalhinho.
Justamente, não tenho nem a mínima condição. Mas, por exemplo, eu quero analisar, dentro do meu mestrado, eu vou analisar, entre outras traduções, uma tradução que acabou de sair em 2018, de um acadêmico, na verdade, é um judeu que passou 23 anos traduzindo a Bíblia para o inglês.
23
uma
anos.
Nova tradução. Só a Bíblia hebraica, né? Um judeu, né? E ele tem várias propostas muito interessantes dessa tradução. E uma das coisas que eu quero fazer é investigar se ele cumpre as promessas que ele faz sobre a tradução dele.
Uau.
Em relação de distinguir gênero literário, né? Porque tem vários gêneros literários na Bíblia, né? Poesia ou narrativa.
Legal.
Enfim. E aí parte é ver o quanto isso aparece no texto dele, mas também em comparação com algumas outras traduções.
Sensacional. Cara, eu tô aqui com vontade de abrir a minha Bíblia e ler com uma visão, uma ótica diferente, sabe? Léo, legal que você vai estar com a gente aqui na nossa live. E a gente tá em semana de Páscoa e, cara, alguns insights que você liberou aqui, eu já fiquei... não é que eu preciso rever meu cristianismo, mas eu preciso me aprofundar em algumas coisas. Cara, você... O que é a Páscoa pra você?
Cara...
Entre sentimento e conhecimento...
Não, eu acho que a Páscoa, para mim, ela é ela me traz muita esperança, ela me traz muita paz, porque eu vejo que houve momentos em que Deus mesmo, Ele mesmo, também sofreu angústia. Entendeu? Não no sentido de sádico, de querer que Deus sofra, mas eu sei que o Deus no qual eu creio, Ele entende do meu sofrimento e do sofrimento da humanidade, porque Ele também sofreu. E ele também, como nós, né, tentou não passar pelo sofrimento. Se for possível, Senhor, né, afasta de mim esse cálice. Né? Ele para ele também foi insuportável. Então, assim, eu acho que para mim a maior esperança que isso me dá é assim, não, eu posso... quer dizer, sentir a dor do mundo, sentir a dor dos outros... Isso não é sinal de fraqueza. Isso, na verdade, é parte do que há de mais divino em nós. Né? Então, me
amar,
ajuda...
Amar o próximo como a ti mesmo.
E uma das maneiras de amar o próximo é você sentir a dor do outro.
Conectar.
Entendeu? Você conectar. E não recalcar essa dor. Não diminuir de maneira alguma. Você entende, né, que existe o sofrimento e que não temos como resolver. Mas que, no final de contas, a vitória de Deus sobre a morte, ela, para mim, é infinitamente mais poderosa justamente porque ele entende o que é o sofrimento.
Uau.
Né? Então, essa imagem, né, que eu falei antes, elaborei até melhor, mas essa imagem do Deus que sofre e que se coloca nessa situação de vulnerabilidade, de poder sofrer, ela muda completamente, né, o nosso jeito de lidarmos com o nosso sofrimento e o nosso jeito de lidarmos com o sofrimento dos outros. Eu acho que essa Páscoa vai ter um sabor muito diferente.
Você acha que ele é um sabor mais real do que nunca foi antes?
Na verdade, espero que sim. De alguma forma, sim. Né? Porque ano passado a Páscoa estava bem no começo da pandemia, em que a gente ainda torcia para que passasse de nós, sim, esse cálice. Né? As previsões existiam.
Existiam, né? É verdade, isso aí, Léo.
Mas muitos ainda tinham esperança, né, de que talvez o Brasil fosse menos atingido.
Uhum.
Né? E não é o que aconteceu. Né? Somos um dos países mais atingidos, né, com maior número de mortes. E, enfim, teve um dia desses que no Brasil morreu mais gente em 24 horas do que nos 10 países. O Brasil foi o primeiro lugar em número de mortes.
Uhum.
O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo lugar juntos não dava a quantidade de mortes que deu no Brasil.
Oh.
Né? Então, assim... eu não estou pronto a dizer, não, mas nós vamos aprender uma grande lição com isso. Porque, assim, mesmo que a gente aprenda uma grande lição, é um preço muito alto a pagar.
Sim.
Né? Mas eu acho que só mesmo essa esperança da ressurreição para nos conduzir através desse vale pelo qual a gente ainda está passando.
Uau.
Sem essa esperança... Só que, né, como eu disse, não de um jeito a nos alienar da nossa própria dor ou da dor do nosso próximo,
uhum,
mas de uma maneira da gente realmente se agarrar nisso. Né? Então eu acho que nesse sentido vai ter um sabor diferente. Sim.
Uau. Léo, nosso tempo...
Estourou, provavelmente.
Ai, cara, mas olha só. Se vocês aí que curtiram, não tem como não ter curtido, mesmo se vocês mandarem comentários e pedidos, a gente, pra segunda temporada, o Léo vai estar aqui.
Amém. Se Deus,
se Deus quiser,
se Deus
outro...
quiser numa situação melhor.
Melhor, né? Mas eu quero te agradecer.
A vacina
muito.
Já está aí, né? Falando um pouquinho de esperança, vacina já está aqui, o Brasil já está vacinando. Está faltando vacina, mas assim que chegar, né, a distribuição de vacina no Brasil é uma coisa extremamente eficiente, né? Já vacinamos acho que mais de 16 milhões de pessoas no Brasil, né? Ou 17 milhões de pessoas. Está faltando, mas na medida que vão chegando, vamos vacinar.
Está acontecendo.
Enquanto isso, a gente tem que. Né, continuar tentando cuidar para controlar essa doença, para que não apareçam ainda cepas novas, né, que sejam resistentes, talvez até mesmo a uma vacina. Mas assim, a luz do fim do túnel já está aí, entendeu? A gente precisa aguentar um pouquinho mais, ajudar uns aos outros um pouquinho mais, e daqui a pouco a gente vai estar numa situação mais tranquila, queira Deus.
Com certeza. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Cantando Pela Vida. O Léo vai estar com a gente na sexta-feira, às 20 horas. Cara, pode passar 2, 3, 4 décadas. Aquela música, ela sempre vai tocar o nosso coração.
Amém.
E eu quero agradecer muito, não só pela sua presença aqui, mas pela sua vida.
Amém.
Pelo seu sim, pela sua resiliência. E Léo, 30 segundos, vamos encerrar isso aqui com uma oração?
Com certeza.
Você pode ser a bênção para quem está nos ouvindo e assistindo hoje?
Bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu ouves o nosso clamor. Tu és o Deus que ouves o nosso clamor e que ages em favor daqueles que sofrem, porque Tu sabes melhor do que ninguém o que é sofrer. Senhor, muito obrigado, porque Tu nos dás a oportunidade e o privilégio de sermos bênçãos na vida uns dos outros. Da mesma forma que Tu nos abençoaste, Senhor, com a Tua presença, com tudo aquilo que Tu nos deste, que possamos nós abençoarmos uns aos outros. Que possamos dividir o pouco que ainda nos resta com a esperança de que Tu proverás, não apenas para nós, mas também para o nosso próximo. Mas, Senhor, que possamos compreender que Tu queres prover para o nosso próximo justamente através de nós. Senhor, e nos colocamos em Tuas mãos. Abençoa-nos para que possamos ser bênção. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.
Léo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Valeu.
Valeu.